Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal.
Bom dia a todos os ouvintes.
Ana, eu queria, né, perguntar para você se realmente está tendo, né, esses casos de gripe, resfriados e também Covid. Está realmente tendo esse aumento?
Nós observamos um aumento significativo nos casos de Covid e também nos casos de dengue, além das síndromes gripais também, que tem um tempo já que está circulando.
E outra pergunta que a gente faz, que é normal as pessoas ficarem um pouco confusas sobre para onde deve ir, né, quando apresentam algum sintoma. A senhora poderia esclarecer para a gente, dependendo do sintoma, onde eu posso procurar atendimento?
A gente também observou, né, esse aumento da circulação de pacientes nas nossas unidades de pronto atendimento, nas UPAs. Na sua grande maioria, pacientes em classificação verde, quando a gente classifica o paciente de acordo com a gravidade do caso. O que a gente está pedindo para a população é que, se ela apresentar sintomas leves e brandos, que procurem as unidades de saúde do município, as unidades básicas, as URAPs e unidades de saúde da família, resguardando as UPAs para atendimento de casos graves.
Então, é esclarecido, né? Todo mundo ter essa consciência. E aí, outra pergunta é em relação, como que a gente vai fazer para diferenciar e para saber que aqueles sintomas não são tão graves assim?
O que a gente tem recebido muito nas UPAs são pacientes com sintomas característicos de resfriado, às vezes uma febre leve, uma dor no corpo. Esse sintoma, ele pode ser tratado na unidade básica de saúde. Os sintomas mais severos, como vômito persistente, fortes dores no corpo, aquela febre persistente que já vai de 39 a 40 graus, esse sintoma a gente trata na UPA. O que vem acontecendo é a circulação desse paciente com sintomas leves. Muitas vezes ele faz a testagem na unidade básica de saúde, ele está totalmente assintomático, mas ele está positivo para a Covid e ele acaba procurando a unidade de pronto atendimento, as UPAs, e isso tem encharcado as nossas unidades com esses pacientes. E o paciente que está com um quadro mais severo, ele vai ser classificado como amarelo ou vermelho e será atendido com prioridade. O paciente de classificação verde, ele está aguardando um pouco mais para o atendimento. E isso tem causado transtorno nas unidades, inclusive reclamação de muitos pacientes.
Com toda certeza, Ana, nessa época, né, de final de ano, é comum ter esses aumentos, né, como a gente sabe. E aí eu queria saber se a SESAC está se preparando, né, para um possível maior aumento, se está sendo preparado algo.
A gente observa, né, que são períodos sazonais mesmo, em outros anos já aconteceram isso, as aglomerações, as festividades de final de ano, isso acaba aumentando mesmo a contaminação e a disseminação desses casos. Nós estamos reforçando as nossas equipes das UPAs para que façam esse atendimento, mas eu volto a frisar e pedir à população compreensão e que se dirijam às unidades básicas de saúde. A gente também está tentando essa articulação com o município de Rio Branco para que o município faça horário estendido, faça atendimentos também com demanda livre, sem ser atendimentos com fichas marcadas, para que esse paciente possa chegar lá e ser atendido. Hoje, nós já experimentamos um atendimento desse estendido no município de Feijó. O secretário municipal abriu uma unidade sentinela no município e a gente observou que reduziu muito a demanda da unidade mista do hospital da cidade, porque a gente faz uma espécie de classificação dos pacientes e esses sintomas leves ficam sendo tratados pelo município.
Ana, e agora falando, né, em relação à Covid, em relação, caso tenha essas demandas aumentem, a secretaria está preparada com testes para atender todo esse aumento?
Nós fizemos um pedido recentemente ao Ministério da Saúde, recebemos os testes, a gente está preparado para fazer as testagens. Muito embora esses sintomas do Covid agora, os pacientes tenham apresentado sintomas leves do Covid, mas é importante também que a população se conscientize e complete o seu esquema vacinal. O que a gente observou também é que a maioria dos pacientes que estão tendo contaminação, muito embora os sintomas estejam leves, a gente não tem nenhum paciente que tenha apresentado sintoma de gravidade, mas a maioria dos pacientes está com esquema vacinal incompleto.
Olha só, isso, né, abre um alerta e novamente, né, reforça a importância de se vacinar, né, Ana? A gente sabe que a gente passou por uma pandemia gravíssima que levou muitas vidas e a vacina, ela é um reforço, né, para mostrar que tem a possibilidade de não ter mais esses casos graves. Então, queria que você reforçasse um pouquinho para quem está escutando a gente que pode se vacinar, que ainda está tendo a vacinação, não é isso?
Isso mesmo. Todas as unidades básicas do município, elas contam com a vacina disponível. possível. Você pode se dirigir a essa unidade para completar o seu esquema vacinal. A maioria dos pacientes fizeram duas doses e não voltaram para fazer o reforço. É importante que essas pessoas procurem as unidades para completar o seu esquema vacinal. E se tiver sintomas, gente, vamos usar máscara, né? A máscara, a gente houve um relaxamento da máscara, claro, mas é importante que as pessoas se conscientizem que, sentindo os sintomas, ou mesmo que sejam sintomas gripais, que usem a máscara e façam uso do álcool ainda em gel nas mãos, né? Manter a higienização, manter a distância, para que a gente não tenha mais disseminação dos casos.
E, Ana, a gente sabe aí, né, que as pessoas que têm mais facilidade de ser acometida tanto pela Covid como também por essas doenças, né, que traz aí gripe, essas questões, são as crianças e os idosos também. E tem alguma medida que precisam ser adotadas pelos pais dessas crianças ou pelas pessoas que cuidam desses idosos para que eles não sejam acometidos?
A síndrome respiratória também, porque não, às vezes não é só o Covid, né, a gente circula aí com os casos da síndrome respiratória também, que não são Covid, que são as SRAG, que a gente chama. A gente tem trabalhado junto à educação também, em questão das crianças, para que, se a criança está apresentando esses sintomas de resfriado, que essa criança não vá à sala de aula, porque a gente sabe que a sala de aula também é um disseminador, né? Muitas vezes a gente já se deparou com situação onde uma criança apresentou o sintoma e no outro dia a gente tinha várias crianças já apresentando esse sintoma. Então, a gente tem conversado com a Secretaria de Educação, conversado com os profissionais, né, para que eles façam essa orientação aos pais. Os idosos também, né, a gente orienta a não aglomeração e o uso de máscara. É importante, mesmo aquele idoso que não esteja apresentando sintoma, diante do aumento dos casos que nós estamos tendo, que esse idoso se preserve em ambientes onde ele tiver muita aglomeração, principalmente em ambientes fechados, que ele mantenha o uso da máscara.
Muito bem, Ana, para finalizar, né, eu queria que você desse esse reforço, você já falou sobre isso, mas quais são as unidades de referência para os tratamentos das doenças respiratórias em Rio Branco e quando as pessoas elas devem procurar essas unidades?
Muito embora a gente tenha a nossa referência na UPA do 2º Distrito, que é a nossa unidade sentinela, que a gente chama, com unidade exclusiva para tratamento de síndrome respiratória, a UPA da Cidade do Povo e a UPA da Sobral também está preparada para receber esses pacientes e alertar a população, procure a unidade básica mais perto da sua casa, mais próximo da sua casa. Resguardem as UPAs para atendimento de casos graves. A gente, por mais que a gente reforce a equipe, hoje nós circula dentro das nossas unidades, no levantamento que a gente fez em 24 horas, cerca de 700 pessoas. Então, vocês vão de convite que mesmo que eu reforce a equipe, que eu tenha mais médico, mas 700 pessoas dentro da unidade é um número muito expressivo. Quando eu olho para o atendimento, esse paciente, invariavelmente, ele volta no médico de 2 a 3 vezes. Então, eu faço 700 vezes 2 ou 3. Então, isso realmente encharca a unidade, vai prolongar o tempo de espera para pacientes que poderiam estar sendo tratados na unidade básica perto da sua casa. Que a população possa procurar as unidades básicas. O município se prepara já. Nós tivemos uma reunião com a promotoria, onde a promotoria pediu que o município tome providências para que também adotem medidas e tenham unidades sentinelas com atendimento de demanda livre para que esse paciente também não fique submetido a chegar de madrugada, pegar uma ficha, ele possa chegar na unidade e ser atendido prontamente.
Com certeza. E aí, né, a gente segue tendo essa certeza que é a união da secretaria, a união das pessoas, tendo essa consciência para que todo mundo possa aí estar com a saúde em dia e até porque a nossa saúde tem que ser prioridade, tem que estar em primeiro lugar, né, Ana?
Exatamente. E o Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, nós estamos preparados, reforçamos as nossas equipes, estamos atentos aos dados epidemiológicos, nós acompanhamos isso junto ao Ministério da Saúde, estamos preparados para atender. Não é nenhuma situação de alarde, porque nós não temos gravidade desses casos, graças a Deus nós não temos letalidade, mas a população precisa se resguardar também e entender que as medidas de proteção precisam ser tomadas. Muito embora a gente não tenha letalidade, mas a gente precisa se proteger, inclusive quanto à dengue também, que a gente tem tido um aumento desses casos de dengue, para que a população cuide dos seus terrenos, cuide dos seus quintais, para que não venha a ser acometido por essa doença também.
Ana, muito obrigada por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã, compartilhar todas essas informações, né? E deixar aí essa pontinha de alerta para a população se cuidar e todo mundo junto enfrentar, né, todas essas adversidades aí. Muito obrigada, Ana.
Eu agradeço pelo espaço. A secretaria se coloca à disposição para quaisquer esclarecimento. Nossas unidades estão de portas abertas para o atendimento. Nós só pedimos isso, compreensão da população. Fichas verdes devem ser atendidas nas unidades básicas de saúde e o tempo de espera, ele é protocolar pelo protocolo de Manchester. O nosso paciente grave, ele terá prioridade dentro das unidades.
Obrigada, Ana.